Você bebe bastante água ou bebe pouco? Como, quando e quanto consumir de água é o tema da nossa entrevista agora com a nefrologista Mariane Rigo, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde.
Bom, a gente tem que beber quanto de água, afinal de contas? Porque a gente ouve tanto, que tem que beber no mínimo 2 litros, é isso mesmo? Ou não precisa tanto? Como é que é?
Na verdade, essa conta dos 2 litros foi uma conta estimada, né? Uma base estimada que ela, na verdade, não serve para todo indivíduo, né? Sabe-se que cada vez mais as demandas, a gente entende que elas são individualizadas de cada indivíduo, né? Então, tem pessoas que têm um gasto energético, por exemplo, maior. Hoje em dia tem se falado tanto em metabolismo, né? Então, tem se falado em metabolismos mais acelerados, metabolismos mais lentificados, e a nossa necessidade hídrica, ela também está relacionada a isso, né? Então, quanto mais acelerado é nosso metabolismo, por exemplo, mais o nosso corpo está gastando energia e, inclusive, no processo de gasto energético, a gente gasta água, né? 60% do nosso corpo é formado por água. Então, aí entende-se a demanda tão grande da gente se manter muito bem hidratado. Então, essa quantidade estimada em torno de 2 litros ao dia é porque foi feito, né? Faz-se uma conta, estimando-se que a maioria das pessoas, né, tem lá em torno de 1,5 litro de urina, de volume urinário ao dia, mais as perdas do suor, perdas com respiração. Então, em média, perde-se em torno de 2 litros ao dia. Então, em média, a gente teria que consumir 2 litros ao dia para repor as perdas, né? Então, ela é uma conta muito estimada, mas ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Então, não tem muito uma receita de bolo.
Mas a gente percebe isso, a gente percebe, o nosso corpo percebe que está na hora de beber água, ou a gente, às vezes, fica horas sem beber água com o nosso metabolismo acelerado mesmo assim?
Exatamente. Um indivíduo, um adulto rígido, os mecanismos de defesa, eles rapidamente vão se ativar. Então, quando a gente tem um estado onde a gente está diminuindo a nossa hidratação, um dos principais mecanismos de alerta é o nosso centro da sede. Tá? Então, ele é um dos principais mecanismos e mais rápidos de alerta de que está faltando água no organismo. Existem outros mecanismos de alerta um pouco mais avançados, que é aumento da frequência cardíaca, baixa da pressão, tonturas, tremores, mal-estar, mas daí já quase que entra num estado de real desidratação. Mas o mecanismo da sede, ele é o primordial, e muitas vezes a gente entende que só vou tomar água quando sentir sede. Na verdade, o sentir sede já é o erro, porque já é o corpo acionando o nosso mecanismo de alerta, dizendo que está faltando. Então, a sede já é a falta. Outro mecanismo é a gente observar mesmo a nossa diurese, a quantidade de urina ao dia. Então, se está urinando poucas vezes ao dia, ou com a urina muito concentrada, muito amarela, quer dizer que o organismo está retendo bastante líquido, provavelmente por baixa ingesta, ou seja, ele não está, né, tendo essa demanda de ingesta a ponto de poder ter uma urina clarinha, uma diurese fluida. Então, olhar também a sua diurese, olhar a sua urina, né, a coloração, prestar atenção quantas vezes ao dia foi ao banheiro, também é uma forma de quantificar o seu status de hidratação. E tem outros também, né? A própria pele, a língua está sempre úmida, né? Os olhos brilhantes. Então, tem outros também sinais indiretos que mensuram o grau de hidratação do organismo.
Como é que fica a pele quando a gente bebe pouca água?
A longo prazo, a pele tende a ficar mais enrugada, envelhecimento precoce, ela perde esse turgor, esse brilho, esse viço, né? Então, assim, como eu falei, 60% do nosso corpo é composto de água, né? A pele também. Então, pessoas que têm hábito de ingerir pouca água ao longo da vida, a pele vai apresentar sinais de ressecamento, de envelhecimento muito mais precoce. Então, tomar água também é estar cuidando das ruguinhas, também é, né, estar hidratado, também é estar cuidando do envelhecimento precoce, porque a longo prazo a pele também vai dar esses sinais.
Ah, esse é um argumento muito forte, né?
Mas muito também... forte.
Bom, mas também tem a questão
e do barato,
rim,
né?
É, verdade. Mas também tem a questão do rim, né? Qual é o problema para o rim, para os rins, quando a gente bebe pouca água?
Exatamente. Como, assim como eu mencionei da diurese, qual o problema? Quando a gente tem um baixo volume de urina sendo formado pelo rim, pessoas, por exemplo, que têm uma propensão a formar pedra nos rins, esse baixo volume de urina vai propiciar também a acelerar ou a pessoa vir a desenvolver os sintomas de uma doença que às vezes era só uma predisposição. Ou seja, ela sai de uma predisposição e às vezes por esse eventozinho acelerador ela acaba virando um problema de saúde para o paciente. E tantas outras doenças, né? Muitas vezes pacientes que já tinham algum grau de comprometimento muito leve das funções, da função dos rins, às vezes por decorrência de diabetes, de pressão alta, uso de algumas medicações que a longo prazo podem fazer toxicidade para o rim, muitas vezes a falta de água pode acelerar a progressão e o aparecimento e até o dano que essas outras doenças potencialmente podem causar ao rim.
Uhum. Bom, a gente já falou quanto consumir de água. Agora, existe também alguma orientação sobre quando e como?
O tempo todo, né? Então, a água, como eu falei, a hidratação é o tempo todo. Se a gente espera para tomar água quando sente sede, já erramos. Nós já estamos correndo atrás do prejuízo. Então, o hábito de se hidratar, ele tem que ser o tempo todo. A famosa garrafinha do lado, o copo do lado... Exatamente, por quê? Por vários motivos. Quando você tem o fácil acesso à água, você acaba ingerindo mais e você mensura, você consegue identificar visualmente o quanto de líquido você está tomando. E água? A água é a água pura, né? Se a gente for pensar assim, água de coco, sucos naturais, chás, sempre vai ter um aditivo, um corante, um açúcar... Né, alguma coisa que ela acaba roubando um pouquinho dessa hidratação por conta do eletrólito, do mineral, do açúcar, do corante que ele vem junto, às vezes até do sal, no caso do refrigerante, que se for olhar tem muito sódio, né? Então, nada melhor do que água pura, nenhum líquido substitui a água pura, né? Uhum. Então, ter o hábito de consumir o tempo todo, né, se hidratar, sempre hidratado e pensar nos nossos mecanismos de alerta, né? Urinou pouco ou tá ficando com sede, boca seca muito frequentemente, é um sinal que talvez já tá correndo atrás do prejuízo. Tem que se antever a isso.
Uhum. Bom, a pessoa que ao longo da vida não toma esses cuidados, não bebe água com frequência, em quantidade necessária, ela pode desenvolver, além de pedras no rim, alguma doença muito mais grave e ter a necessidade até de uma hemodiálise?
A baixa ingesta hídrica, ela precisa de um outro componente somado a ela para ela por si só causar uma injúria renal, né? Uma doença renal aguda tão grave. Porém, se a gente for pensar, pacientes às vezes mais idosos, onde os mecanismos adaptativos não estão tão acelerados. Às vezes, um paciente que tem baixo acesso à água, com um mecanismo adaptativo da sede já não tão bem acelerado, que porventura ocorre um episódio de diarreia, por exemplo. Esse organismo, esse rim, vai reagir muito mais rápido, vai depletar com muito mais rapidez, e vai ocorrer um episódio de injúria renal muito mais acelerado. Então, ele se soma a um mecanismo deflagrador, né? Mas, como eu falei, a longo prazo, ele pode se somar a vários outros microfatores, né? E potencializar ou ser aquela empurrãozinho para culminar numa doença pré-existente que estava ali quietinha.
Uhum. E as pessoas geralmente bebem mais água... ou menos água no inverno, é isso?
Geralmente, né? O inverno, às vezes, a gente tem a tendência de tomar mais líquidos quentes, optar por bebidas mais quentes e ter aquela impressão de que a água gelada não cai muito bem, né? Da água fria, né? Da água não cair muito bem. Mas, no inverno, justamente para manter a nossa temperatura corporal, o corpo gasta mais água, muitas vezes, do que no verão, né, processos metabólicos, tudo. Então, a gente precisa, às vezes, até de uma demanda maior de água no inverno do que no verão. Então, a ingesta hídrica, ela deve ser constante, né? O pensamento de, ah, no inverno a gente sua menos, então a nossa demanda talvez seja menor. Pelo contrário, né? O organismo precisa estar mais acelerado para manter a nossa temperatura, manter-se aquecido, e para isso ele gasta mais água. Então, o tempo todo, a nossa demanda hídrica, ela é igual, né? E no verão, por ser mais calor, às vezes a gente acaba ingerindo, tendo a sensação que se ingere mais água, mas também se gasta mais água, né? O organismo perde mais água também no verão. Então, o ano todo, independente do clima, ficar de olho nos sinais de alerta é sempre a grande dica para saber se o seu grau de hidratação, de ingesta hídrica, né, está dentro do adequado ou se está faltando.
E na pandemia, as pessoas estão bebendo menos água?
Muitas. É. Prática de consultório, muitas pessoas que estavam longos períodos assintomáticas, muitas vezes sem ter episódios de infecção urinária, infecções de bexiga, pedras nos rins, que sabidamente a baixa ingesta hídrica influencia nessas doenças, né? Há muitos anos sem crises, ou até que nunca tiveram crises, têm tido crises meses depois do início da pandemia, né? Então, mostrando que a longo prazo, a baixa ingesta hídrica, talvez, né, pelo uso constante da máscara, você não querer tirar em lugares públicos, né, e daí para fazer ingesta hídrica e tudo mais, isso talvez possa estar influenciando também nos hábitos.
Nossa, olha só. Tá certo, doutora. Muito obrigada, hein, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Muito obrigada pelo convite. Ótima tarde a vocês.
Nós conversamos com a nefrologista Mariane Rigo, que nos falou sobre a necessidade, a importância de beber água constantemente e em uma quantidade suficiente, né, para o nosso organismo.